Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em toda a Paraíba. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra você ligado com a gente hoje, terça-feira, dia 13 de agosto. A Hora H já começou,
e
hein?
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora. E aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Na Hora H.
Pedofilia. Polícia Civil conclui inquérito sobre acusações de abuso sexual contra médico pediatra Fernando Cunha Lima.
Grande João Pessoa, obras de ponte que ligará Cabedelo a Luciana e Santa Rita vão começar até o mês de novembro.
Entrevista. Mobilidade na Paraíba é o tema de uma conversa já já com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, Deusdete Queiroga.
Agenda. Em visita à Paraíba, ministros Márcio Macedo e Sônia Guajajara definem plano para demarcar terras indígenas no litoral norte do Estado.
Hora H na TV. Vice-governador Lucas Ribeiro, durante entrevista na TV Manaíra, critica a postura de Romero Rodrigues e diz que ex-prefeito da cidade deve explicações a Campina Grande.
Polêmica. Polícia Militar rebate diretoria do 13 e garante 90% da capacidade do Amigão para a torcida do Galo contra o Altos do Piauí.
6:03.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 31 graus e a mínima 19 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, que nos ouve pela Rádio Pop FM 89,3, termômetros marcando 25 graus.
Em Campina Grande, nesse momento, tempo em 24 graus.
Em Cubati, ligada na Canoas FM, 25 graus.
Em Cajazeiras, que nos escuta pela Mais FM, 32 graus.
E a hora na Paraíba, 6:04.
6:04.
É a Hora H.
No ar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, dois promotores de justiça se recusaram seguidamente a se pronunciar sobre o pedido de prisão preventiva apresentado pela Polícia Civil na investigação contra o médico Fernando Cunha Lima, pediatra que está sendo investigado pelas acusações de abuso sexual contra crianças, incluindo duas sobrinhas, fatos que remontam 3 décadas atrás. Há um pedido de prisão preventiva é necessário que o Ministério Público se pronuncie, seja para acatar esse pedido, referendar esse pedido como fiscal da lei, ou para demonstrar que não há elementos suficientes nesse instante para uma prisão preventiva. Mas até agora não há promotores na Paraíba que se considerem aptos a, como servidores públicos, atuar nesse caso. É um processo que tramita em sigilo, portanto não dá para saber quais são as motivações, se são motivações técnicas ou de foro íntimo, questões de ordem pessoal. É verdade que um promotor, um juiz, tem esse direito, é uma prerrogativa que os assiste. Mas é verdade também que a sociedade espera da justiça o trabalho dela, o ônus para o qual ela é régia e muito bem remunerada. E aqui não está uma pressão para que se diga sim ou não à prisão, mas para que esse processo ande. A polícia já concluiu o inquérito. Cabe para um julgamento que o Ministério Público faça a parte dele. Repito, dizendo sim ou não à prisão preventiva, que é uma decisão de ordem técnica, que não deve ser pelo clamor, mas pelos autos, pelo processo, pelos elementos. Aguardemos, portanto, o terceiro promotor a ser notificado a colaborar com este processo. Colaborar é usando um termo bem... é um eufemismo, que na verdade dar um parecer sobre a prisão ou não é uma obrigação, é um dever. Faz parte desse ofício. Esperemos, pois, ou vamos torcer que não se repita nesse caso o que há pouco tempo envergonhou a justiça da Paraíba. Constrangeu a justiça da Paraíba, em que num processo de uma investigação, vamos dar nomes, a Operação Calvário, juízes seguidos, foi para mais de 15, se negaram a cumprir a sua obrigação de participar do julgamento, de dar pareceres, de tomar decisões, de assinar despachos. Foi o chamado festival de suspeições. Algo que deixou o Tribunal de Justiça da Paraíba numa situação, no mínimo, vexatória. Ao ponto de o relator do processo ter que se pronunciar na corte, explicitando o público constrangimento, bem como outros magistrados. Não é possível que nesse caso cheguemos ao ponto de ter que vermos placas nas ruas, ou em fórum, ou no próprio Ministério Público com o seguinte apelo: procura-se promotores.
Opinião com credibilidade. Pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, ter um Cid está no ar.
Sou eu no ar, na Hora H.
Para, a vida não para toda hora, o mundo muda.
Alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora, o mundo fala.
Estamos juntos.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
A gente daqui, você daí, na sintonia, ligado, formando a corrente da maior audiência nesse horário em toda Paraíba.
O olhar profundo de tudo, informação com opinião.
Eis-me aqui pra dizer o que precisa ser dito.
Tá no ar. Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba.
Cheguei, Paraíba.
Tá no ar. Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
Vamos juntos.
Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba.
Aqui na boca da noite, a gente solta a voz. Já tá no ar.
Hora H.
A Hora H.
Cada segundo do ponteiro de inteiro. A Hora H.
A Hora H é uma uma produção da Rede Mais Conteúdo. Falamos agora do alto da torre norte do edifício DCT na capital do estado, daqui em conexão com 25 emissoras da Rede Mais Rádios.
Em João Pessoa, você pode nos acompanhar agora na Rádio Pop FM 89.3, é a nossa cabeça de rede para toda Paraíba.
Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Pop Cariri 101.1 FM.
Para quem tá no Brejo, escuta a gente agora na Pop FM 105.3 em Areia.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Pocinhos FM em Pocinhos.
Canoas FM de Cubati.
Caruá FM em Soledade.
Olivedos FM de Olivedos.
Bom Sucesso FM em Pombal.
Conceição FM de Conceição.
Em Souza, Progresso FM.
Coremas FM de Coremas.
Itatinga FM em Patos.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Índia FM em Serra Branca.
Solidária FM de São Bento.
Independência FM em Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 de Cajazeiras.
Mais FM 100.1 de Uiraúna.
Rainha FM de Itabaiana.
Taquarituba FM em Brejo do Cruz.
Taperuá FM de Taperuá.
São Vicente FM em São Vicente do Seridó.
Itaporanga, Rádio Mai FM.
Entre Rios FM em Desterro.
Rádio Jovem Kennedy de Emas.
Em Mato Grosso, Sistema Camorim.
Ouça a Hora H também no aplicativo Rádios Net. É só baixar e pesquisar Rede Mais Rádios.
Assiste aí da TV Diário do Sertão.
No YouTube, no canal Mais TV.
No Instagram, só procurar arroba portal Mais PB.
Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H.
Para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser.
Você está na maior rede de rádios da Paraíba até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Rede Mais.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus. Fiel todo o tempo. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O autor diz: no coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Acima de todas as coisas, de qualquer obstáculo, inclusive principalmente das nossas próprias vontades. Que você possa confiar plena, serenamente nos planos de Deus para a sua vida. Diferente de nós, Ele nunca falha. No ar, na Hora H.
Iniciando a hora mais esperada do Rádio Paraibano, às 6 horas e 13 minutos. Dando boa noite para você, ligadinho com a gente. E já convidando a você interagir conosco, mandar sua mensagem. Boa noite, Paraíba, 99346-5236. É o nosso WhatsApp, pode mandar sua mensagem, interagir conosco aqui na Hora H. Comigo, só procurar no Instagram ou no Twitter, Walisson Bezerra.
Comigo você fala, me segue agora no Instagram, Eron Cid, é fácil me achar, me siga aí no Instagram,
como é que
fale
é,
comigo,
hein?
Será arroba um prazer Eron falar Cid, com você.
Eron, arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
É fácil, isso aí, fácil. Faça como o Everson, ele que trabalha na farmácia Pague Menos em João Pessoa e é ouvinte todos os dias da Hora H.
Um abraço
Everson, obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. E como Marcos Augusto, motorista de aplicativo Uber em João Pessoa,
ouvinte
da Hora H, tá agora na Rádio Pop, na capital, na cabeça de rede, tá em João Pessoa, tá no trânsito, ligado na Hora H. Um abraço, Marcos Augusto.
Um abraço.
Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar no seu rádio, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h15, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso da investigação do médico pediatra Fernando Cunha Lima.
Quem tem as informações pra gente na Hora H é o repórter Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Albemar.
Boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. A Polícia Civil da Paraíba concluiu nesta terça-feira o inquérito que investiga o médico Fernando Cunha Lima, o médico pediatra. Ele está sendo investigado por suspeita de abuso sexual contra crianças. O resultado dessa investigação, no entanto, segue em sigilo. Porém, a Polícia Civil promete amanhã, quarta-feira, falar sobre o caso. Na semana passada, 6 pessoas já tinham procurado a delegada Isabel Costa, que é responsável pelo caso, para fazer denúncias contra o médico pediatra Fernando Cunha Lima por abuso sexual contra crianças. A acusação é de que esse médico tenha abusado dessas crianças durante consultas aqui na capital. No caso da sobrinha dele, a Gabriela Cunha Lima, esse abuso teria acontecido no ano de 1991, quando ela, criança, teria vindo passar alguns dias, um fim de semana, um veraneio, na casa do médico no bairro de Camboim, aqui na cidade de Cabedelo, na região metropolitana. Na última sexta-feira, o médico Fernando Cunha Lima foi à Delegacia da Infância e Juventude, prestou depoimento e saiu sem falar com a imprensa. O seu advogado, o advogado Aécio Farias, que é responsável pela defesa do médico, disse que ele negou as acusações, disse que todas as acusações são inverídicas. Na delegacia, ele teria respondido todos os questionamentos, foi o que disse o advogado, e inclusive teria negado a acusação de estupro, de abuso sexual feita pela sobrinha dele, a Gabriela Cunha Lima. Uma outra questão é que também na semana passada, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do médico Cunha Lima. Só que o que acontece? O que se aguarda agora é o parecer do Ministério Público da Paraíba. 2 promotores já se averbaram suspeitos de participar desse caso. Eles rejeitaram a participação. O primeiro foi o promotor Arlan Costa. O seu substituto, o promotor Alexandre Nóbrega, também alegou questão de foro íntimo para não emitir parecer sobre a prisão do pediatra Fernando Cunha Lima. Pelo visto, quanto mais complica o tempo passa, mais se complica a situação do médico, e aí muita coisa deve rolar em relação a essa questão. Eron e o Alisson, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações, atualizando a gente desse caso aqui na Hora H.
Amanhã, a Polícia Civil dará uma entrevista às 11h30 da manhã para esclarecer como é que foi a conclusão do inquérito, e você vai acompanhar todos os detalhes em tempo real em www.maispb.com.br.
6h18, a gente acelerando com a informação, você acelerando agora para os postos da Rede Opção. Está na hora de abastecer. Abasteça nos postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Boletim da redação.
Tem torcedores do 13 ouvindo a gente agora na Pop Cariri 101.1 FM em Campina Grande. Terça-feira de polêmica, Eron, envolvendo a diretoria do time campinense e também a Polícia Militar da Paraíba.
A informação é com João Pedro Gomes, na Hora H.
O comando da Polícia Militar rebateu na tarde desta terça-feira a nota da diretoria do 13 sobre a distribuição da torcida para o confronto contra o Altos do Piauí, válido pelas oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. O coronel Gilberto Felipe detalhou como vai funcionar a divisão de público para essa partida.
Mais uma partida futebolística que, contando com o apoio não só da Polícia Militar, como dos demais órgãos de segurança pública, terá o torcedor um momento de lazer, de tranquilidade, com todas essas forças trabalhando ali conjuntamente. Polêmicas à parte, já havia no planejamento sido contemplado que, na divisão de torcidas, a torcida visitante ficaria ali reservada a um espaço de 10% da capacidade permitida do estádio Amigão e 90% para a ocupação da torcida local, da torcida mandante, a torcida 13ana, ou seja, 90% da capacidade permitida no estádio Amigão.
Dentro dessa nota, a diretoria do clube de Campina Grande afirmou ter sido procurada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Jean Nunes, que falou sobre uma proposta de divisão 50-50, ou seja, meio a meio, das torcidas no estádio. O coronel Gilberto Felipe ainda afirmou que a partida de hoje tem um formato bem parecido com o confronto com o Asa de Arapiraca, que foi válido pelas pré-oitavas que aconteceram na semana passada. E ele ainda especulou sobre uma possível divisão com o adversário da próxima fase, caso o 13 se classifique.
E nós sabemos que a torcida do Altos, que está vindo do Piauí, ela tem a mesma característica, ou seja, não tem histórico de violência, de enfrentamento, e por isso, igualmente a torcida do Asa estarão sendo alocadas ali na arquibancada sombra. E aí é preciso sabermos qual o próximo plantel, o próximo time que o 13 irá enfrentar, para que nós possamos delinear o nosso planejamento e jogo.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes. Hora H!
Obrigado, João Pedro. 6h20.
Essa polêmica foi a parar nas páginas da política. Pedro Cunha Lima criticou o governo, Johnny Bezerra saiu em defesa, Lucas Ribeiro também se posicionou, acabou adentrando, saindo da área de campo do amigão para ir para a área da política.
Foi para o campo da política.
Foi para o campo da política.
6h21 na Hora H. Você pode interagir a partir de agora nos nossos canais de comunicação no WhatsApp.
99346-5236. 99346-5236. Já pode mandar tua mensagem de até 30 segundos e participar conosco aqui na Hora H.
No YouTube, no canal da Mais TV. Vai no YouTube aí, se inscreva no canal Mais TV. Será um prazer falar com você. Faça como o Luciano Silva, Lázaro Martins e Sebastiana Soares. Alô, Sebastiana. Ela está no bairro Cabo Branco, em Coremas, Paraíba. Ouvindo pela rádio estado. Coremas FM. Boa noite para Coremas, cidade das águas. É hora do intervalo 6h21. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Na entrevista da hora, uma conversa com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga.
Ele fala sobre a assinatura hoje do contrato da obra que vai da ponte que ligará Cabedelo a Lucena e Santa Rita.
Na Paraíba, quem cumpriu a agenda hoje foram os ministros Márcio Macedo e Sônia Guajajara. Na pauta, a demarcação de terras indígenas no litoral do norte do estado.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
6h22 agora.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Já pediu sua nota hoje? Quem pede a Nota Cidadã fortalece o comércio, ajuda a Paraíba e ainda concorre a muitos prêmios. Bote fé na nota que vale a pena. Esse mês tem R$100 mil no sorteio e em dezembro tem mais. Um Polo Track 0 km para você. Cadastre-se no portal Nota Cidadã, compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre a postos por você.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade.
a gente promete e cumpre.
Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Chegou a sua oportunidade de renovar toda a casa com muito mais economia. É isso mesmo, é tudo para a sua casa com o Lojão Rio do Peixe. Cama box casal com molas ensacadas, só 899. Fritadeira elétrica da Grande Frita sem óleo, apenas 249. Ventilador Mondial 40 centímetros, super forte e silencioso, só 179. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
OBFM.
É demais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora da. Está no ar. A hora da. O Alisson Bezerra.
Foi eu de coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus, fé na vida.
Meu coração me diz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h26. Estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência.
Fazer um registro, Aaron. Há 10 anos aconteceu um acidente envolvendo o ex-governador de Pernambuco, ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que representou o PSB na disputa contra Dilma Rousseff e Aécio Neves nas eleições de 2014. Hoje completa-se 10 anos daquele trágico acidente em São Paulo que culminou na morte de Eduardo Campos e também de outros integrantes da sua campanha eleitoral. Apesar de não sermos de Pernambuco, estávamos atentos às eleições daquele ano, e foi um acidente que abalou muito o Nordeste, né? Porque via em Eduardo Campos a perspectiva de ter um nordestino à frente da presidência da República.
É, ele morreu num momento de ascensão política, né? Era um nome que tinha tudo para crescer no processo eleitoral e talvez ameaçar a polarização à época PT e PSDB, Dilma Rousseff e Aécio Neves. Foi uma tragédia e Eduardo Campos era, de fato, uma promessa política, um governador muito bem avaliado, tinha uma mensagem nova e ninguém sabe exatamente o que poderia acontecer se ele tivesse prosseguido naquela disputa eleitoral. E o fato é que o Alisson Bezerra, vozes como a de Eduardo Campos, ponderadas, equilibradas e que focam muito mais numa política de resultados e numa possibilidade de conciliação e de convergências, hoje fazem muita falta na política extremista, fundamentalista e fanatizada que infelizmente hoje marca a vida pública do Brasil.
E em todos os lados, Verão, não adianta só ocupar lado A ou lado B. Infelizmente a gente não encontra mais lideranças a nível nacional. Quando encontra, é um caso de, digamos assim, um caso isolado, não é mais tão grande como existia antes, porque hoje você não consegue ver sequer um diálogo institucional entre lado A e lado B. Quando se encontra, é para aquele confronto que o resultado a gente já sabe. Estaria, assistiu, né, recentemente em cenas no Congresso Nacional.
6h28 na Hora H, 6h28 é hora de tomar o nosso café, botar na mesa aqui o nosso café, porque logo em seguida vamos falar de política também na Hora H. E o café não pode ser qualquer um, tem que ser o Café São Brás.
É.
Sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Vamos tomar café, São
Bora
Brás.
Bora tomar café.
Desperta, sabor que combina.
Sabor que desperta.
Que alegra.
Que anima.
Joga pra cima. Sabor que impressiona. Sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás. O sabor que mexe com a gente.
São Brás. Hora da.
6h28 agora na Hora H.
Daqui a pouco tem a sua participação no 993-46-5236. Mas agora vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Boa notícia para a Paraíba, o Alisson Bezerra, o governador da Paraíba, João Azevedo, assinou hoje contrato com a empresa que será responsável pela execução da obra da ponte que ligará Cabedelo a Lucena e Santa Rita, uma obra que se espera há décadas na Paraíba.
Diferente de outras obras, obras, Zeron, essa será uma obra executada por um consórcio de várias empresas. A gente conversa agora por telefone com o secretário de Infraestrutura da Paraíba, Deusdete Queiroga. Secretário, boa noite para o senhor, bem-vindo à Hora H. Já se sabe quando essa obra vai ter início? Boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Uma alegria poder estar falando com vocês e nessa oportunidade tratar de um tema de extrema relevância, né, para a Paraíba. Né? É realmente um dia muito especial para mim, na condição de secretário da Infraestrutura, certamente para o governador, para toda a equipe do DR. Podemos, né, assinar esse contrato de uma obra que é sonhada na Paraíba há décadas e que vai realmente mudar a face da região metropolitana de João Pessoa no aspecto da mobilidade urbana, do trânsito, fazer uma ligação importante com o litoral norte na questão do turismo, facilitar o acesso ao Porto de Cabedelo e, sem dúvida alguma, criar uma grande área de expansão, né, do ponto de vista industrial e comercial lá no município de Santa Rita, né, logo depois do cruzamento da ponte sobre o Rio Paraíba. Então, um momento especial, né, para todos nós, e dizer que esse momento, né, a assinatura do contrato realmente dá início, é o pontapé inicial. A empresa, a partir de agora, o consórcio vencedor, liderado pela empresa Agaspar, que é uma construtora aqui do Rio Grande do Norte, que tem know-how, tem expertise desse tipo de obra, vai poder trabalhar intensamente no detalhamento do projeto. Essa é uma contratação que foi feita num regime diferenciado de contratação, é uma contratação integrada, né? E aí a gente forneceu, o DR forneceu um anteprojeto e ele agora vai fazer o detalhamento, né, elaborar o projeto básico, o projeto executivo, e a expectativa nossa, como colocou o governador recentemente também em entrevista, é que em outubro, novembro, a gente deve ter efetivamente o início de obras. É um pouco distante esse prazo, mas é a necessidade de fazer esse detalhamento do projeto, de concluirmos a parte de desapropriação. Está sendo cuidado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado a questão do licenciamento ambiental da obra. Então a expectativa nossa é essa. Ainda esse ano de 2024, a gente inicia com obra, mas deixando claro para a sociedade paraibana que o start já foi dado, a obra já está iniciada, o contrato assinado. Essa semana ainda o DR emite a ordem de serviço e aí a empresa vai poder trabalhar com topografia, com sondagem, para detalhar o projeto e efetivamente iniciar as obras ainda esse ano de 2024.
Secretário, essa talvez seja uma das maiores obras de mobilidade da Paraíba, uma obra de quase 500 milhões de reais, que requer, em determinadas situações, uma atenção especial. Essa é uma obra também que foi prometida há muito tempo. Não é de hoje que se fala sobre essa ponte entre Santa Rita, entre Lucena e Cabedelo. Com a assinatura do contrato, com a previsão de início também das obras para ainda este ano, quando é que o governo estima entregar esse equipamento à população?
A expectativa, Alisson, pelo cronograma da licitação, né, e a empresa, inclusive hoje na reunião, já assegurou que pretende cumprir o cronograma, é se concluir em 2026, possivelmente início do segundo semestre de 2026. A gente tem esse prazo realmente para detalhamento do projeto, ele deve iniciar as obras até o final desse ano, mas é uma obra realmente muito grande, né, uma ponte de 2 quilômetros, é o maior contrato que o DR assinou, em termos de contrato de obra, o maior contrato que o governo João Azevedo assina, são 465 milhões e meio de reais, né? Destacar que é uma obra que está sendo contratada e a fonte de recursos é recurso próprio do Estado. O governador é muito conservador, eu diria, né? Vou usar até esse termo assim, na questão financeira, econômica, ele só autoriza a licitação após ter a garantia do recurso. Então, a obra que o dinheiro já está em conta. Esse foi o recado, inclusive, dado pelo governador na reunião de hoje à empresa, né, ao consórcio vencedor. Olha, o dinheiro já está na conta, então é correr, cumprir os prazos, cumprir o cronograma e, sendo bem objetivo, previsão de conclusão por volta do mês de agosto de 2026. Essa é a nossa expectativa.
Secretário, além dessa intervenção em Cabedelo, o DR, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, tem outras intervenções de mobilidade em João Pessoa especificamente. Recentemente foi entregue o Arco Metropolitano de Campina Grande, mas em João Pessoa há pelo menos 3 obras de mobilidade que estão aí na agulha para serem entregues, que é a ponte lá do Jardim Cidade Universitária, ali próximo ao UFPB. Tem também o viaduto de Água Fria e o Arco Metropolitano na BR-101. Como é que estão também essas 3 outras obras?
Pois é, assim, o governador João Azevedo, que foi secretário, né, de infraestrutura antes de ser governador, conhece bem essa questão de mobilidade, sabe da importância dessas obras para a região metropolitana, né? Você vê, quando você trata da Ponte do Futuro, interligando lá a BR-230 lá em Cabedelo com a BR-101 Norte lá próxima à entrada de Lucena. Ao mesmo tempo, com o arco metropolitano que interliga a BR-330, para quem vem de Campina Grande, a BR-101 Sul, lá na entrada do Conde. Então, são obras que vão, sem dúvida alguma, melhorar muito a mobilidade dentro de João Pessoa, vão melhorar muito o trânsito de João Pessoa. A gente sabe que a nossa cidade é hoje cortada pela BR-230 e o fluxo nos horários de maior movimento é muito intenso, e sem dúvida alguma essas duas obras têm uma importância muito grande. Além dessas outras que você cita, a gente tem o viaduto de Água Fria, que vai melhorar, a gente que anda muito em João Pessoa sabe do problema que é aquele trecho ali pela manhã e em geral no final da tarde. A saída do bairro das Indústrias é uma outra obra que você não tocou e eu faço questão de colocar, que realmente também é muito importante. Saída da BR, do bairro das Indústrias, lá na BR-101, é um problema sério todo final de tarde, principalmente, está sendo feita essa obra. Essa interligação, são duas interligações aqui, uma das três ruas dos bancários, interligando aquele anel externo da universidade, e a outra que interliga o bairro do Altiplano ao Castelo Branco, ali próximo ao Hospital Universitário. Então, são obras muito importantes. A gente tem uma cidade crescendo muito, um momento muito bom que a Paraíba vive, que João Pessoa vive, e a gente tem como um dos problemas a questão de mobilidade. Prefeitura de João Pessoa, junto com o governo do estado, tem um projeto também importante na área de transporte público, né, um BRS, né, um sistema de transporte que vai melhorar o transporte público, mas precisa ter esse olhar diferenciado para a questão do trânsito, da mobilidade urbana, e sem dúvida, essas obras que você cita vão melhorar muito a mobilidade aqui na região metropolitana de João Pessoa.
Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
É isso aí, o Alisson, é uma obra importante, estratégica, não só para a mobilidade, mas sobretudo para o desenvolvimento turístico e econômico dessa região. Essa ligação Cabedelo, João Pessoa, ao litoral norte paraibano, uma nova via de escoamento de trânsito, né? Hoje tudo é feito ali pela BR-230, BR-101, esse é um atalho importante, mas que abre portas de desenvolvimento para aquela região. Precisa dizer que Lucena e região ali tem praias belíssimas e ainda pouco exploradas no sentido do turismo, do potencial turístico que aquela região tem. 6h36.
E uma obra prometida há muito tempo, né, Herão? Passou por vários governos, tomara que agora o governo consiga executar, porque isso vai trazer muito desenvolvimento para a região e solucionar um problema histórico para João Pessoa. Porque se você pegar os caminhões que saem do porto de Cabedelo e precisam ir para Natal, por exemplo,
tudo pela passa por João Pessoa. Avenida BR-230.
Exatamente, tudo passando por João Pessoa.
Tem uma avenida chamada Avenida BR-230.
A partir do momento em que há uma ponte que vai facilitar a saída desses caminhões já para BR-101, isso vai acabar desafogando muito trânsito na nossa capital.
Quando a gente escuta falar numa obra como essa, inevitavelmente lembra com tristeza do que está acontecendo ainda, e não vou cansar de dizer, na BR-230 Cabedelo João Pessoa, na obra que seria a triplicação da BR-230, que não é uma obra, é um desrespeito à luz do dia contra o cidadão de Cabedelo e João Pessoa. Você vê, Alisson, as vias marginais, eles arrancam ali e fica arrancado mesmo, passa a terraplanagem, fica por isso mesmo. Ninguém vê obra, ninguém vê máquina, ninguém vê a via sendo feita, e tome tempo e assim fica. É uma obra gigante, parece que você vê um ou outro equipe de trabalho. É inversamente proporcional o interesse aí. Para o cidadão, o interesse é que seja rápido. Para a empresa, parece que o interesse é que demore. Por quê? Porque obra pública no Brasil, quanto mais demora, quem é que ganha? Quem pede aditivo, complemento, lucra. Para que pressa? Você vai ser remunerado até pelo tempo do atraso. Para o cidadão, não. O interesse é que seja rápido, porque a obra já existe, porque tem uma demanda. É o cidadão precisando daquela obra. Aí cria o problema de a obra não estar pronta e ainda a obra causa transtorno. Porque quanto mais demora, tem vias que estão inviabilizadas, paradas, intransitáveis. É um escárnio o que acontece na triplicação da BR-230. E a comprovação que nós somos um povo passivo, bovino. A gente aguenta tudo. Vai assistindo, acha ruim e vai ficando. Você vê uma BR-230 dessa fechada, alvo de protesto, porque não sei quem, não sei o quê, não sei da conta de uma comunidade, achou que houve um excesso disso, daquilo, outro, ou sei lá o quê. Mas você não vê uma BR dessa fechada, que eu não defendo, mas você não vê. Ou pelo menos um protesto do cidadão com placa, com cartaz, chamando a atenção para o atraso da obra. A gente é um povo bom demais de ser governado. Suporta tudo.
E a perspectiva é que esse problema aumente, porque a obra, apesar de estar a passos lentos, já começa a chegar na área de João Pessoa. E quando estiver nesse passe tartaruga, aqui no retão de Manaíra, aí vai cravar literalmente toda a cidade.
6h39, falando no governador João Azevedo, saiu uma pesquisa do Atlas Intel, colocando o governador da Paraíba, João Azevedo, como o quinto governador mais bem avaliado do país. É o segundo do Nordeste. Ele tem uma aprovação de gestão de 59%. Esse é o ranking dos melhores governadores do país, realizado pelo Atlas Intel. O Instituto aponta que os gestores estaduais com as melhores avaliações no ranking conseguiram aliar eficiência administrativa com o atendimento das demandas populares.
A primeira vara da Fazenda Pública de Campina Grande determinou a nomeação imediata agora dos candidatos aprovados no concurso público para professor de educação infantil 2 na Prefeitura de Campina Grande. A decisão atende a um pedido que foi movido pela Defensoria Pública do Estado depois de constatar irregularidades na contratação de servidores temporários pela gestão Bruno Cunha Lima.
6h40 na Hora H da TV Manaíra. Ontem eu entrevistei o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro. Um dos destaques dessa conversa foi uma declaração do vice-governador sobre a novela Romero Rodrigues. Para Lucas Ribeiro, depois de ter ensaiado tanto e alimentado a candidatura, Romero Rodrigues deve explicações e prestação de contas a Campina Grande.
Não foi alimentado pela classe política, nem pelas pessoas, pelo povo em Campina, exclusivamente, de forma alguma. Romero estava com uma produtora contratada já para fazer a sua eleição. Isso todo mundo sabe. Então, não adianta dizer, não, isso foi as pessoas que criaram. E não foi. Isso não foi. Ele alimentou, ele levou e tal.
A candidatura estava na agulha.
Estava na agulha. Né? Isso aí, e por isso que eu acho que deve ter sim uma prestação de contas, né, para as pessoas, não para a gente não deve nada a gente, a mim pelo menos, né, mas as pessoas que acreditavam, né, as pessoas que entraram com essas pessoas do partido dele, candidatos a vereadores, que entraram na perspectiva dele ser candidato, acreditando nesse discurso de que ele seria, porque ele sendo... O partido ia ter 9 mil votos, 6 mil votos de legenda.
Heron, complementando essa questão de Romero Rodrigues, não sei se você tem essa mesma observação, mas depois que teve o desfecho, Romero sumiu, né? Não, tem, não é nem mais...
Ele vai acabou-se,
né?
Mais, né?
Acabou-se,
a,
né?
A colaboração que ele pode dar a Bruno Cunha Lima é não ser candidato, já deu, né? O vice-governador Lucas Ribeiro foi questionado sobre 2026. Qual é o projeto do Progressistas, o partido dele? Lucas pretende assumir o governo? Espera isso? Tem expectativa nessa direção? Qual é o projeto do partido para a sucessão do governador João Azevedo?
Meu foco tem sido no mandato de vice-governador, tem sido auxiliar o governador João Azevedo, tem sido trabalhar ao seu lado, né, em função do nosso estado, e isso desse um ano e meio, um ano e oito meses que estou como vice-governador, tenho feito isso, tenho cumprido a minha missão. E o que nos aguarda em 26 será fruto do que a gente plantou hoje. Eu creio nisso, né, que a gente colhe o que a gente planta. Então, eu não fico nem preocupado, nem...
Não tem ansiedade com isso?
Ansiedade, ansioso com o que vai vir. Não, muito tranquilo fazendo o meu trabalho, porque eu sei que o trabalho que a gente fizer hoje, ele terá reflexos no amanhã. E claro, nosso partido tem se fortalecido, tem buscado... Estamos agora no período eleitoral, né, para eleições municipais, onde o partido está concorrendo em vários municípios, inclusive grandes cidades do nosso estado, grandes colégios eleitorais. E a gente procura estar focado em fortalecer nosso partido e, claro, visando as eleições futuras. Ninguém vai dizer que não, mas sim, né? A gente trabalha agora para fortalecer, mas isso vai ter reflexos no futuro.
É isso, 6h44 na Hora H, é hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Dois ministros do governo Lula cumprindo a agenda na Paraíba. Na pauta oficial, a demarcação de terras indígenas. Mas nos bastidores, reuniões visando as eleições em João Pessoa.
Eleição para o 5º Constitucional da OAB no Tribunal de Justiça da Paraíba. Logo mais uma conversa com a advogada Ana Carla Lopes, aqui na Hora H.
Dia inteiro em uma hora.
Até já, 6h44.
Lá, 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 lá.
Já pediu sua nota hoje? Quem pede a nota cidadã fortalece o comércio, ajuda a Paraíba e ainda concorre a muitos prêmios. Bote fé na nota que vale a pena. Esse mês tem 100 mil reais no sorteio e em dezembro tem mais. Um Polo Track 0 km para você. Cadastre-se no portal Nota Cidadã, compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba.
Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Sabor que a gente quer,
sabor que traz o dia
e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Chegou a sua oportunidade de renovar toda a casa com muito mais economia. É isso mesmo, é tudo para a sua casa com o Lojão Rio do Peixe. Cama box casal com molas ensacadas, só R$899. Fritadeira elétrica da Grande Frita sem óleo, apenas R$249. Ventilador Mondial 40 centímetros, super forte e silencioso, só R$179. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Pop.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora da. Está no ar. A Hora da. O Alisson Bezerra. Peron Cid está no ar.
No ar, na Hora H. Estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência, o Alisson Bezerra, voltando agora falando para você do Lojão Rio do Peixe. Olha, se você estava esperando a oportunidade certa para renovar sua casa, chegou o momento. É isso mesmo, tudo para sua casa com o Lojão Rio do Peixe, a loja mais completa para você. Atenção, liquidificador Arno, apenas a partir de R$119. Cama box casal, molas ensacadas, só R$899. É a base, o colchão incluso por apenas R$899, tá de graça. Painel para TV 100% MDF para TV de até 65 polegadas, apenas 10 parcelas de R$99,90. Você compra na loja, no site ou no WhatsApp. O telefone é o 998274400. Lojão Rio do Peixe, no Lojão é fácil comprar.
Hora H!
6h49 agora.
Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Dois ministros do governo Lula estão na Paraíba. Quem conta os detalhes da agenda é o repórter Roberto Tagino.
Na Hora H, Márcio Macedo definiram um plano para o processo de demarcação das terras indígenas de Monte Mó, em Rio Tinto, e Marcação, no litoral da Paraíba. Esse plano terá a participação dos governos federal, estadual e municipais, além dos representantes dos povos indígenas. Entre as ações que serão desenvolvidas estão levantamento de áreas e população da região e discussão sobre permutas de imóveis e pagamentos de indenizações. Sônia Guajajara destacou a união dos governos para concluir a homologação das terras indígenas Monte Mor.
Estamos aqui nessa importante parceria, governo federal, governo estadual, na presença das lideranças indígenas, para a gente trabalhar e concluir já esse longo processo demarcatório da terra indígena potiguara de Monte Mor aqui no estado da Paraíba.
O ministro Márcio Macedo acredita que ainda este ano o processo deva ser concluído.
Nós aqui tratamos dos avanços que já tem, dos desafios que nós temos para construir ainda, e com fé em Deus, até o final do ano, nós vamos ter uma solução pacífica, com paz, com todos as variáveis resolvidas e os envolvidos atendidos.
Na redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H!
Obrigado, Roberto Tagino.
Além dessa agenda administrativa, os ministros Márcio Macedo e Sônia Guajajara se reuniram com o candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho, para discutir a conjuntura nas eleições deste ano pelo PT na capital.
Eleições para o 5º Constitucional da OAB, vaga desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. A gente conversa agora com a advogada Ana Carla Lopes, ela que é uma das 22, está entre os 22 candidatos, candidatas a esta vaga na OAB da Paraíba. Doutora Ana Carla Lopes, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Eroncid, todos que ouvem aí a Hora H, é um prazer enorme estar aqui falando com você e participando desse programa de tão grande relevância aí para a sociedade paraibana.
Doutora Ana Carla, o que é que lhe motiva a colocar e apresentar seu nome aos seus colegas de advocacia nesse processo?
Heron, eu venho, né, da advocacia militante. Eu sou advogada há 17 anos. E quando eu falo em militância, Heron, é aquela que encosta a barriguinha em balcão de cartório para fazer processo andar. Eu sou advogada de sala de audiência, de corredor de fórum. Então, eu acho que eu tenho propriedade, né, para dizer que eu venho da militância, que eu sou oriunda realmente da advocacia, sabe, Heron? Então, eu acho que o 5º Constitucional se presta a isso, né? A representação realmente da classe, da categoria junto aos tribunais superiores.
A OAB decidiu por paridade na hora da escolha da lista sêxtupla. Para a senhora, o que é que representa isso?
Eu disse, inclusive, quando foi julgada na OAB, que foi um marco histórico, né, da política de ordem, essa questão da paridade. Inclusive, essa paridade, na verdade, a paridade dentro da diretoria, né, foi um projeto de 2020, que também foi aprovado dentro da OAB, e aí agora se estendeu para as listas sêxtuplas, né? Então, é um avanço dentro da nossa ordem, tá? Então, eu recebo isso de forma muito feliz, muito alegre, porque é um avanço, né? Para todas nós mulheres que lutamos aí por essa efetiva igualdade.
Doutora Ana Carla, que com a sua eventual chegada ao Tribunal de Justiça, que marca a senhora gostaria de imprimir no plano do TJ? A sua presença, eventualmente, na Corte do Tribunal de Justiça da Paraíba. Terá qual característica? A senhora, obviamente, falando para os seus colegas de advocacia que estão analisando os perfis.
A defesa era irrestrita da advocacia, das pautas inerentes à advocacia. Então, eu agirei com absoluta parcialidade quando se tratar de pautas oriundas da advocacia, sabe, que beneficia a advocacia. Então, eu estarei lá justamente para isso, para ser essa voz ativa da minha classe. É o que se presta, o que é constitucional de defender a minha classe, de defender os meus pares.
Já falando para a sociedade que está nos ouvindo agora, que tipo de justiça a senhora pretende, a senhora defende e sonha? Que modelo judiciário tem que ter? Que interação com a sociedade precisa ter? O que é que a senhora defende?
Eu defendo uma justiça equânime, uma justiça célere, uma justiça imparcial, uma justiça que olhe, sobretudo, para os direitos humanos, tá? Que valorize essa questão, né, dos direitos humanos. Então, eu irei também levar para a Corte de Justiça, para o Tribunal de Justiça, a sensibilidade que me é inerente, a força que eu digo que eu carrego no sangue, sabe, Heron, que vem da minha mãe. Eu tenho um histórico dentro da OAB, assim como minha mãe teve, né, de muita força, de muita garra. E é isso que eu quero levar, é isso que eu vou buscar, né, levar lá dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba.
O judiciário, no geral, está avançando o sinal, está extrapolando as suas prerrogativas e, por exemplo, em alguns casos, legislando ou não? A senhora acha que o judiciário está ocupando exatamente a necessidade de alguns marcos regulatórios que, por exemplo, o legislativo tem sido omisso?
É o seguinte, eu acho que se o judiciário ele passa a legislar, é porque o legislativo ele não faz o papel dele adequadamente, tá? Então, aprovam leis a toque de caixa, certo? Sem a profunda análise, sem profundo cuidado, sabe, que o caso requer. E aí acaba que o judiciário precisa fazer às vezes do legislativo, entendeu? Mas eu não culpo o judiciário por isso. Eu culpo o legislativo que muitas vezes aprova leis a toque de caixa, sem um devido cuidado, sabe? Sem um devido zelo com a causa ali que lhe é imposta.
E em que o judiciário da Paraíba, na sua opinião, precisa avançar e melhorar?
Eu acho que o acesso, né? Eu tenho andado a Paraíba toda e eu tenho escutado muito esses relatos, tá? Quando eu digo eu tenho andado a Paraíba, é de Cabedela a Cajazeiras. Então, eu escuto muitos relatos da falta de acesso, né? Sobretudo pela questão geográfica, né? E aí, o judiciário não facilita o acesso ao advogado. Muitas vezes o advogado do sertão vem para a capital, para despachar um processo urgente, não é recebido, sabe? Então, eu acho que a maior reclamação é essa, é a falta de acesso que se falta no judiciário. No caso do Tribunal de Justiça, né? Sem contar também os problemas com a extinção de comarcas, com a ausência de juízes em determinadas comarcas, que dificulta, né, esse acesso.
Doutora Ana Carla Lopes, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Boa noite.
Eu que agradeço, Heron. Sempre à disposição. Sempre à disposição.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Alô, 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 Alexandro Lira, ouvinte da Hora H no Cariri da Paraíba. Tá sintonizado o Alisson Bezerra, ele tá sintonizado pela rádio Indy FM de Serra Branca, a mais potente do Cariri. Alô, Alexandro Lira, um obrigado pela audiência, aquele abraço. Cíntia Almeida, no bairro José Américo, em João Pessoa. Ela é administradora penitenciária na capital paraibana. Alô, Cíntia, tá balançando na rede e ligada na Hora H. Boa noite, Cíntia.
um abraço.
Quem tá aí? Quem tá aí é o Adelino Moreira. Boa noite, Adelino. José Antônio. Disse aqui, Romero Rodrigues tem outros voos. E é, José Antônio. Luesso Albuquerque, o homem de cabedelo, ligado na Hora H pela Pop de João Pessoa. Boa noite, Heron. Boa noite, Hora H. Boa noite, Alisson.
Um abraço.
Abraço, meu amigo. Luciano Silva, boa noite pra você também, Luciano. Tá no YouTube, tá na Mais TV aqui.
Missão cumprida, Heron?
Sim.
Graças a Deus.
Finalzinho do programa. Obrigado pela audiência, pela sintonia no oferecimento da Dino Coco, o melhor do coco. A gente vai ficando por aqui. A você de casa, você do carro, você do trabalho, paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H.
Até amanhã.
Boa noite.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
O senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração. Oi. Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. Até remove montanha, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, outra fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder.